É uma alegria poder partilhar da palavra de Deus. E eu queria nessa tarde falar sobre a terra prometida. Falar para o seu irmão, terra prometida. E às vezes eu penso que é só um lugar físico, porque a gente lê a palavra e vê Deus sempre enviando o seu povo para esse lugar. Mas hoje eu entendo que muito mais é um lugar espiritual. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo tem uma terra prometida para você. Não só para você, mas para os seus filhos também, amém? Para o seu casamento, para a sua jornada. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a entender nessa tarde o que o Senhor ele quer fazer em nosso meio. Mas eu quero dizer para você também, a gente vai compartilhar algumas coisas. Fala para o seu irmão, mas é um perigo entrar na terra prometida despreparado. E eu sei que esse é um perigo muito grande, entrar na terra prometida despreparado. Porque eu creio que lá aconteceram tantas coisas, tantas foram as promessas de Deus. Deixa eu ler algo para você aqui em Gênesis capítulo 11, o verso 30 diz assim: Sara foi estéril e não tinha filhos. Em seguida, veio uma promessa de Deus e disse assim: sabemos que o Senhor já tinha falado com Abraão, tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Saraí, sua nora, sua mulher, seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, e foram ir à terra de Canaã, e vieram a Parã e habitaram ali. A gente sabe que Deus ele fez uma promessa para Abraão. Deus visita esse homem em Ur dos Caldeus, uma cidade só tinha ímpio. E lá Deus começa a conversar com esse homem e fala: olha, eu tenho um lugar para te levar. Eu tenho um lugar para estabelecer você. E eu fiquei pensando, muito tempo, por que Deus não fez a obra na vida dele, que a gente sabe que foi grande, lá naquela cidade? E depois eu procurei nas escrituras, eu não achei nada, mas tem um fato que lendo a história desse povo, de Ur, eles tinham um costume de morar todo mundo junto. Filho casava, tinha que morar com os pais, era um costume que eles tinham lá. E eu creio que, conhecendo as escrituras, depois a gente pensa que Deus, ele diz o seguinte: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua, e os dois terão a sua própria casa. É isso? Não, não é isso. Mas o fato é que Deus, ele tem esse plano de nos levar para esse lugar, de nos levar para uma terra prometida. E são tantos planos que Deus tem. E o fato é que Abraão sai para ir para esse lugar que Deus tinha falado, e claro que provavelmente ele procurou um caminho para ir para lá. E eu também não achei que Deus falasse: olha, vai pelo caminho do deserto, que era uma distância de 300 quilômetros, mais ou menos. Mas ele preferiu ir beirando o rio, porque ele levou muita gente com ele. O texto diz que ele levou, inclusive, o pai dele, que já estava velho, tinha 200 anos. Mas ele sai de lá com a promessa de Deus. Eu quero profetizar que tem uma promessa de Deus na sua vida. Ele sai com a promessa de Deus e o Senhor falou: olha, onde você foi, eu vou te abençoar. Por onde você andar, eu vou te guardar. Enfim, foi aquela promessa que Deus tinha feito. Mas o fato é que ele chega nessa cidade de Arã, ele para ali e ele fica lá 5 anos. E ele se dá bem nos negócios. Ele estava indo para a terra prometida. Mas ele para na cidade de Arã e ele se dá muito bem naquele lugar. Promessa de Deus estava na vida dele. Mas o lugar dele não era ali. Ele tinha que ir para o lugar que Deus tinha falado. Deus tinha feito uma promessa de levá-lo até Canaã. Mas ele fica lá e negocia e ganha dinheiro. E ele é abençoado naquele lugar. Sabe, eu fico pensando que tem tanta gente que é abençoado fora do lugar que Deus falou para ela ficar. Eu digo para você que esse ano nós não vamos perder nem um minuto da nossa vida no lugar que Deus falou para não ficar. Falar para o seu irmão: fica no lugar que Deus mandou você ficar. Mas às vezes a circunstância, as coisas, Parece que está tudo bem e Deus, ele respeita a nossa decisão. Mas ele ficou lá por 5 anos, até que o pai dele morre, e no outro dia ele junta suas coisas, e ele vai lá, ele segue a sua jornada para Canaã, para a terra onde Deus tinha falado que ele deveria ir, ele foi. Mas eu fico pensando que na nossa jornada, nós temos que pedir para o Espírito Santo abrir os nossos olhos espirituais. E nesses dias, com tanta palavra que temos recebido da parte de Deus, eu declaro na sua vida que o Espírito Santo vai abrir os seus olhos. Meu irmão, vai abrir nossos olhos para que a gente não se acomode em questões que parece que está tudo bem. Mas eu quero mostrar para você que por trás disso tem uma verdade também. A bênção de Deus, ela vai seguir aqueles que crê. Amém? Certamente ela vai seguir a sua vida por onde você for. Promessa de Deus. Mas tem muitas coisas que eu fiquei pensando, que é verdade, porque terra prometida é um lugar que Deus prometeu para aqueles que obedecem o Senhor. Amém? Então, nós queremos entender que somos aquelas pessoas que ouvem a Deus. Pergunta para o seu irmão, você ouve a Deus? Você ouve o Espírito Santo? E quando a gente entra nessa dimensão de ouvir o Senhor, eu quero dizer para você, na dependência do Senhor, ouvindo Ele, mesmo que você tenha vontade de fazer uma besteira, quem tem vontade de fazer besteira? Você fala assim, mas estou com uma vontade de fazer um negócio, e o Espírito Santo fala, não, né? Quem é casado há muitos anos aqui? Você conhece bem a sua mulher? Conhece ou não? Por exemplo, quando a Valéria me chama de Lu, eu estou no céu. Mas quando ela fala Luiz, eu falo, tem alguma coisa aí que a gente precisa acertar, é verdade. Mas o Senhor, nesses dias, Ele quer nos treinar, o Espírito Santo quer nos treinar, para que nós tomamos posse muito mais rápido daquelas coisas que demoraria muito tempo para chegar na sua mão. Eu profetizo que o Senhor vai antecipar as bênçãos dEle na tua vida. Mas eu ouvindo Ele, olha só as promessas de Deus aqui em Deuteronômio 28. Eu só vou ler algumas delas. Verso 1, se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Diga, guardar todos os seus mandamentos. Que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, exaltará sobre todas as nações da terra. Uma promessa de Deus. Eu creio que essa promessa é para hoje. Eu creio que essa promessa, ela vale para a minha vida, vale para a sua. Estando nessas condições de ouvir Deus, ouvir o Espírito Santo. Estar na dependência de Deus. Porque o próprio Jesus, ele fez uma promessa em João 10. Ele diz assim, olha, eu vim. Ele veio para muitas coisas, mas no texto de João 10, ele diz assim, eu vim para que vós tenham vida e vida em... Se prepara para experimentar cada vez mais a vida em abundância na tua vida. Aí você vai procurar no dicionário o que é vida em abundância. Significa tudo o que tem de melhor. Sabe que o Senhor está dizendo, tudo que tem de melhor eu vou dar para você. Você quer? Olha o que diz o verso 3, bendito serás na cidade e bendito serás no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, o seu solo, os seus animais, as suas crias, suas vacas, as suas ovelhas. Verso 5, bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Sabe que eu creio que o Senhor nesse tempo, através do que nós temos aprendido e ouvido, deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida, deixar o Espírito Santo ser Senhor da nossa vida, para que nós possamos entrar nessa dimensão de ouvi-lo. Meu irmão, eu creio assim que esse ano nós não vamos ter muito problema não. Fala para o seu irmão, esse ano você não vai ter muito problema não. Porque quando você estiver perto de o nosso amigo que mora aí dentro, fala para o seu irmão, ele mora aqui. Ele vai falar para você, não faça isso. Ele vai te dar orientações, muitas, para as moças solteiras, para as casadas. Por exemplo, cadê as moças casadas? Senhoras casadas, levanta a mão. Posso fazer uma pergunta, vocês vão ser sinceros? Fica a mão levantadinha, não abaixa não. Sabe, o Espírito Santo, ele quer mudar a nossa vida, ele quer mudar tudo. Mas para você, minha irmã, que tem vontade de mudar o teu marido, fica com a mão levantada. Quem tem? Pode, levanta a mão, levanta a mão. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Vai mudar você primeiro. Primeiro ele tem que mudar você. Ele vai mudar você, vai mudar o seu coração. E ele fala, deixa eu mudar você, depois eu mudo ele. Mas a gente fala, não. E os irmãos que conhecem falam, o pessoal não aprende. Mas é verdade. Olha só. O Senhor entregará feridos diante de ti, os seus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. É. Você carrega a bênção de Deus. Diga assim, eu carrego a bênção de Deus. Carrego o Espírito Santo comigo. E nesse ano de 2016, eu tenho convicção que essa terra prometida é para mim, é para minha família. Amém. Você vai entrar na tua terra prometida e os seus filhos vão entrar também. Agora nós precisamos entender o que Deus, ele quer nos mostrar com relação a entrar nessa terra, a experimentar do Espírito Santo para que nós não possamos fazer coisas que não agradam o Senhor, mesmo estando na terra. Mesmo estando na promessa, nós podemos estar lá naquele lugar e Deus fala, olha, você poderia ter agido diferente. E eu quero compartilhar um outro texto com você. Vai lá no livro de Jeremias. Jeremias, do capítulo de número 2. Esse texto aí vai falar também da terra prometida. Esse texto fala da vontade de Deus de enviar o seu povo para a terra prometida. E Deus, desde o livro de Gênesis, lá no, quando nós vimos a história de Abraão, eu fico pensando que Deus, ele já tinha programado tudo, ele já tinha preparado tudo, e ele sempre fala, olha, vou levar vocês para uma terra maravilhosa. Vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. É uma terra que tudo que tem de melhor está nessa terra. E eu, como disse, eu creio que essa é uma terra física, mas também é uma terra espiritual. Mas chega um momento da história, o povo de Deus, eles foram muito abençoados. O povo de Deus experimentaram do amor, do favor, da misericórdia de Deus. Eles experimentaram no maná o deserto. Eles experimentaram milagres, quantas coisas experimentaram da parte de Deus, mas um dia, Deus levanta um profeta, chamado Jeremias, e lá no capítulo 2, o verso 1, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, e Deus disse a Jeremias, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me do favor de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposores, como me seguisse no deserto, ainda quando não semeava. Deus estava dizendo para Jeremias, vai lá e lembra o povo de Jerusalém, de tudo, de todas as questões que eu fiz, porque eu entendo e creio que Deus estava falando daquele relacionamento que existia entre Deus e o povo no deserto. Era um relacionamento diário, era um relacionamento de amor, de amigo, de dependência. E eu quero dizer para você, esse ano cada vez mais vamos ter um relacionamento com Deus. Amém? Uma dependência maior. E hoje, fala para o seu irmão, hoje nós estamos na terra prometida. Você pode dar um glória a Deus porque você está na terra prometida? Glória a Deus, estamos na terra prometida. Amém? Meu irmão, estamos em crescimento na terra prometida, diferente de outros lugares, mas a terra prometida tem a bênção, tem a promessa de Deus, estamos em crescimento. estamos vivendo os melhores momentos da igreja, gente se convertendo, tem milagre, tem tanta gente sendo tocada, né? E então, Deus fez todas essas promessas, olha, deixa eu cuidar de vocês. Deus estava falando com o povo de Israel, deixa eu cuidar de vocês, deixa eu cuidar dos detalhes. Deus queria esse relacionamento para cuidar dos detalhes, né? E o fato é que acontece que o povo, inicialmente, eles vão experimentar o deserto na vida deles. Porque eles saem do Egito e o Senhor iria levá-los também para esse lugar, para a terra prometida. E tinha lá uma terra prometida para o povo de Deus. E eles vão para o deserto. Meu irmão, eu quero dizer para você que tem algumas coisas, que acontecem no deserto, que não são muito boas, são características do deserto que pode marcar a vida daquelas pessoas que hoje estão na terra prometida. Fala para o seu irmão, você está na terra prometida? Mas quem sabe um dia você passou pelo deserto. E o próprio Deus, no versículo 2 aqui, ele estava alertando o povo. Vocês lembram? Quando vocês estavam lá no deserto, Deus falando com Jeremias para ir a Jerusalém e lembrá-los de algumas coisas, né? E como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu tenho saudade de vocês lá no deserto, porque lá o Senhor passava todos os dias, conversava, gastava tempo com o povo, né? E o deserto é um lugar que deixava o povo desgastado, e você sabe disso. E muitas pessoas que estavam no deserto, uma coisa elas tinham convicção, a garantia delas, fala para o seu irmão, a garantia de quem estava no deserto era a presença de Deus. Isso eles tinham convicção, essa era a garantia que eles tinham na vida deles. Então, eles gastavam tempo conversando, buscando a Deus, diariamente eles buscavam, eles oravam, buscavam a presença de Deus. E o relacionamento era um relacionamento de pedir provisão. Ele falou, Senhor, manda o maná. Fala para o seu irmão, manda o maná. E o maná, e Deus falava, tá bom, eu vou mandar o maná. E na primeira vez que aconteceu isso, e caiu uma névoa do céu. E maná significa o que isso? E eles estavam lá, e de repente o calor da mão aquece aquela névoa, fica parecendo um pão de queijo. Meu irmão, e eles comeram até não querer mais. Comer e comer. Já viu crente com fome? Pergunta para o seu irmão, já viu crente com fome? Meu irmão, crente com fome é uma bênção. E eles comeram, comeram. Chegou no outro dia, e uns levaram e guardaram o maná à noite. Mas Mateus, no capítulo 6, a Bíblia diz, na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Você tomou café hoje? Deus deu café para você hoje, vai dar amanhã, vai dar depois da manhã. Nunca vai faltar o pão de cada dia na sua casa, na sua família, na família dos seus filhos, na tua geração. Nunca vai faltar o pão nosso. E eles estavam lá todo dia. Aí aquilo parece que virou um hábito. O perigo é receber as coisas de Deus como se fosse um hábito. E não é. As coisas de Deus são sagradas. Falar para o seu irmão, as coisas de Deus são sagradas. E eu acho que aquela mãe que tinha um monte de filho falava, menino, vai buscar o maná hoje. Mas como é que faz? Olha para o céu e põe a mão lá que vai cair. Tinha que ir cedo. E aquilo, por muitos anos, o povo recebeu o maná de Deus. Fala para o senhor, irmão, mas um dia o maná acabou. Eles foram para a terra prometida. Fala para o senhor, irmão, e na terra prometida? Tem maná? Pergunta para mim o que tem na terra prometida. Tem é muito trabalho. Quem gosta de trabalhar aqui, Deus abre as portas para você. Na terra prometida tem trabalho, tem bênção, tem essas palavras que o Senhor falou que daria a todos nós. Deus falou, Deus lembrando o povo, olha, vocês lembram quando estavam no deserto, que as coisas eram difíceis? Mas olha, eu já estive no deserto. Eu quero dizer para você que andar no deserto é muito... É ruim, o ar é ruim. Eu lembro que eu fui dar uma volta num camelo, e tinha um senhor, um rapaz lá, que era dono do camelo, né? E eu Perguntei para ele quanto que era para dar a volta no camelo, ele me falou. E aí eu dei uma volta no camelo e depois eu falei assim para ele, assim, só de curiosidade, né? Eu falei, quantos anos o senhor tem? Eu imaginei uns 60. Ele falou, eu tenho 30 anos. Eu acho que de tanto que as pessoas perguntavam, tinha um monte de brasileiro perguntando. E você sabe o que ele me falou? O deserto envelhece a gente rapidamente. É ou não é? O deserto não acaba com a gente. O deserto da nossa vida, às vezes. Às vezes está num deserto e você fala, isso aqui vai acabar comigo. Quem já falou isso? Você olha uma situação que está passando e você fala, ó, essa situação vai acabar comigo. Pode ser que seja um deserto, mas eu digo para você que não vai acabar, não. É. Por exemplo, o deserto parece assim que nunca tem fim. A pessoa vai indo e o perigo é se acostumar com o deserto. Fala para o seu irmão, o perigo é se acostumar com o deserto. O deserto incomoda. Meu irmão, Deus sabia de tudo isso. O deserto sufoca, é. Parece que nunca muda. E Deus estava ali no deserto. Fala para o seu irmão, Deus estava ali no deserto. Agora o perigo é quando... Ou a dificuldade é quando você não consegue enxergar lá na frente. E Deus está falando, ó, vocês estão no deserto agora, mas daqui a pouco vocês vão estar no lugar que eu estou preparando para vocês. Deus está falando para você hoje, eu estou preparando um lugar para você, ó, daqui. Deus está falando assim, você não viu ainda, mas eu estou preparando um lugar para você. Os seus pés vão pisar em alguns lugares, você vai olhar, você fala, Deus, como é que eu estou pisando aqui? Ele vai dizer... Como ele disse para Jeremias, fala para o povo que foi eu que preparei todas as coisas para ele. Deus está preparando algo para você, meu irmão. Esses dias, eu tenho orado, e Deus me deu uma palavra para falar aqui nas primícias, sobre portas abertas. E eu sinto que Deus vai fazer algo tão grande no nosso ministério. Estou falando como ministério. Vai se abrir uma porta tão grande que as pessoas vão dizer, como é que aconteceu isso? Eu não sei como é que vai acontecer, mas eu sinto que no meu espírito Deus tem falado sobre portas abertas. E como isso é como igreja. Mas eu digo para você, na nossa vida também, se prepare, que Deus vai fazer coisas que independem da tua força, do teu dinheiro, de quanto você ganha por mês, porque Ele vai fazer. Então, talvez você esteja no deserto financeiro, deserto físico, dos negócios, é. Mas, fala para o seu irmão, não tem, fala assim para o seu irmão, não tem terra prometida sem deserto. E Deus sabia disso, Deus estava falando, eu vou levar meu povo para um lugar, eu vou preparar um lugar que eles vão sair dessa situação. Então, ninguém entra na terra prometida, fala para o seu irmão, ninguém entra na terra prometida automaticamente. Ah, eu vou entrar na terra prometida. Não, tem que experimentar algumas coisas para ver se a gente se mantém firme, né? Provavelmente você pode ter trilhado alguns caminhos, né, no deserto. E eu sei que a sua vida anterior traz muitas experiências, que Deus as conhece todas elas. E é bom, essas experiências são boas para treinar a nossa vida, o nosso coração, o nosso espírito, né? Agora, uma coisa que eu preciso aprender e eu quero ensinar para você, né, povo de Deus, e Deus é a primeira lição, diga assim, primeira lição no deserto. Dependência total de Deus. É. Fala assim, no deserto não se acumula nada. Tem Caixa Econômica Federal no deserto? É. Tem McDonald's? Tem nada lá. Curso de obreiro aprovado. Acho que é o que tem lá. Porque o cara passar por ali e sobreviver. Mas você percebe que no deserto, é, não se acumula nada. Não se acumula nada, nada, nada. Era só a sobrevivência e o relacionamento com Deus. Às vezes a gente precisa parar um pouquinho e falar, Deus, eu preciso pensar um pouco no deserto. Eu preciso olhar. Depender de Deus na minha vida, olhar para o Espírito Santo, eu dependo de você. Você quer que eu faça isso? Então eu vou fazer. Mas eu vou andar na contramão do mundo. E esse ano se prepare para andar na contramão do mundo. É quando todo mundo fica falando, por que você não faz isso? E o Espírito Santo fala, não faça. É, não faça. Muita moça, é, namora, você vai ouvir umas coisas do Espírito Santo, você não vai gostar. É. Ele vai dizer uns não para você. Ai, mãe, conheci na faculdade um gatão, siamês, um olho verde e um azul. É o siamês do Senhor. É. Aí o Espírito Santo falou, eu já te falei que isso aí, ó, não vai dar certo. Nem alimenta esperança no seu coração, não é crente, é do mundo, é ímpio, não vai dar certo. Aí a pessoa fica alimentando algumas coisas. É. Então, no deserto a gente não acumula, eles não acumulavam nada, só a experiência da presença de Deus. Meu irmão, o pessoal que está no deserto, eles têm medo de perder a carteira? Porque quem vai achar vai fazer o quê? Perde uma carteira cheia de dinheiro no deserto. Fala para o seu irmão, você tem medo de perder sua carteira no deserto? E fica um negócio tão natural, achei 10 mil reais nessa carteira. Pode ficar para você, não tem onde gastar, não tem onde comprar. O que eu quero mesmo é ouvir de Deus, o que eles queriam. De noite, Deus fala, isso mesmo. Só que foi um período aquilo. Eu digo para você que Deus vai colocar você num lugar tão sobrenatural na sua vida. Se você vai olhar, você fala, eu tenho que crer mais ainda. Agora, e Deus falou, e eles tinham recurso, eles saíram do Egito com recurso. Mas, o medo de algumas pessoas que vão para o deserto e não dependem de Deus, aí tem um perigo. Falar para o seu irmão, tem um perigo, sair do deserto e não ter uma comunhão com Deus. Você sabe qual é a mensagem que vem? Você tem que acumular. Fala para o seu irmão, cuidado com acumular. Sabe que eles queriam acumular, vamos juntar. Porque eles saíram de lá depois com medo. Quem já saiu do deserto tem medo de voltar. Fala para o seu irmão, quem já saiu do deserto tem medo de voltar para lá. Agora eu fico pensando que lá a presença de Deus era diária, Deus se manifestava, o Espírito Santo se manifestava. Fala para o seu irmão, não tem medo de voltar para o deserto não. Apesar que eu profetizo que você não vai voltar nunca mais para lá, amém? Porque o que você aprendeu no deserto foi ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, depender dEle, andar na presença dEle, é suficiente para você viver o resto da sua vida com isso. Dependa dEle, amém? Agora, Deus já tinha treinado o povo no deserto, estava tudo certo. Só que eles saem dali, meu irmão, e o povo saiu para prosperar. O judeu, ele saiu daquele lugar, e eles conhecem a história. Eles sabem disso, eles saindo ali com a promessa de Deus. Você sabia que você tem a promessa de Deus na sua vida? Deus, a hora que você, isso entrar no teu coração, e vai entrar. Meu irmão, eu digo para você, são poucas as coisas que vai trazer preocupação na tua vida. Pergunta para o seu irmão, que traz preocupação na sua vida? Porque tem coisa que traz tanta preocupação. O que foi, irmão? Estou preocupado com o quê? Aí vem. Sabe que o Espírito Santo... O irmão leu aqui, né? Mateus, né? Deixa a ansiedade de lado. Deixa Deus cuidar de tudo. Você deixa Deus cuidar de tudo? Pergunta para o seu irmão, você deixa Deus cuidar do seu dinheiro? Começa pelo dinheiro. Mas Deus fala, deixa eu cuidar de tudo. Deixa eu cuidar de todas as coisas. Mas Deus levanta o profeta e fala, vai lá e clama pelo meu povo que está na terra prometida. Fala para o seu irmão, o povo já estava na terra prometida. E eles foram para a terra prometida, eu não sei qual foi o sentimento que entrou no coração deles, mas eles falaram assim, vamos ter que ajuntar, vamos ajuntar, meu irmão. E o povo judeu, vou te falar, eles não são fracos não. É gente que é abençoada, a bênção veio para eles, que era Jesus, eles não quiseram, amém? Nós, por herança, recebemos essa bênção. Mas, financeiramente, palavra de Deus não cai por terra. Deus falou que ia abençoar aquele povo. E aí, o que acontece? Eles já estavam na terra prometida. Eles já estavam experimentando daquelas promessas de Deus. E aí, desculpa o termo, mas que Deus se invocou. Falou, ó, vai lá e lembra eles, que quando eles estavam no deserto, tinha umas coisas lá que eu que socorri aquele povo. Escute só. Olha só, vai no versículo de número 7 aí. E mandou dizer o seguinte, falou, olha, vai lá e fala essa verdade para eles. Eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes do seu fruto e do seu bem. Sabe o que Deus falou? Eu não me arrependi de ter feito o que eu fiz. Meu irmão, e Deus não se arrependeu de ter feito o que ele fez na sua vida, amém? E Deus manda o profeta lá, né? E diz o seguinte: na verdade, quem já sentiu saudade de alguém aqui? Por que que você sente saudade de alguém? Porque ela está longe. Você tem saudade de quem está perto? Com quem está perto você gosta de quê? Diga assim: conversar, falar. Quem gosta de conversar aqui? Se você não gosta, esse ano você vai ter que gostar. Porque senão o Espírito Santo vai falar assim: meu, não tem nada para falar. Quem foi viajar esse final de ano? Quem ficou 5 horas no trânsito para ir para a praia? Com aquele carro cheio de plástico atrás, para mostrar que é crente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É. E o sangue de Jesus tem poder no carro. 4 horas no trânsito, que gastura. E você dirigindo lá. E aquela música, né? Que música? Fala uma que estão cantando aí. Sei lá, né? Aí você vai ouvir, eu não quero falar nenhuma, porque fala: pastor, essa não. Mas está lá ouvindo a música. Aquele trânsito terrível, o cara não abre a boca para falar nada para a mulher dele. Olhar, por exemplo, e falar: nossa, como você está linda. Olha, nós vamos comer um peixinho na praia. Vou pagar um camarãozinho para você. E o cara lá nada. Daqui a pouco a mulher dá uma folha de sulfite para ele. Ele lê. Aí a mulher fala: gostaria que você parasse para no banheiro que eu quero fazer xixi. Ele: pá, carimba, aprovado. Vira uns protocolos loucos. Às vezes assim somos com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer ter relacionamento com a gente. Agora, presta atenção, assim como nós somos na nossa casa, com a família, com a esposa, é com Deus. Você tem tempo com a sua família? Pergunta para ele: tem tempo com a família? Então tem que ter tempo com o Espírito Santo também. Agora, sabe o que Deus estava falando? Eu estou com saudade. Jeremias vai lá e fala que eu estou com saudade da minha noiva quando estava no deserto. Meu irmão, já viu noiva no deserto com a roupa de branco? Como é que ela fica? Essas noivas de hoje, tem um cisquinho, ela já arruma briga, já viu? Esse dia eu fui casar uma moça, caiu um negocinho assim, ela deu, quase surtou na igreja. Falei: mas é só por causa disso aqui, desse negocinho que caiu aqui, manchou? Eu falei: nossa. E Deus estava falando assim: ó, vai lá e lembra eles da minha noiva empoeirada, no deserto, cheio de desconforto. Pergunta para o seu irmão: ei, crente, já passou desconforto na sua vida? É aquele negócio, Deus estava falando: lembra quando tinha desconforto? Lembra quando você pegava ônibus toda hora, para cima, para baixo? Quem pega ônibus aqui? Profetizo que Deus vai dar um carro para você, amém? Novo! Deus vai dar um carro novo para você! Estou profetizando, já recebe aí! É! Desconforto, a noiva empoeirada, é! Deserto, envelhecida, judiada, fala para o seu irmão: noiva judiada, noiva desgastada, noiva cansada, mas cheia da presença de Deus, cheia da presença do Espírito Santo. Estava lá, mas estava buscando a Deus, orando, é? Aí Deus fala assim: estou com saudade, Jeremias, vai lá, é? Vai lá. Elas estavam mais num outro nível, é? E saíram do deserto, cheio de recurso. Depois você lê Êxodo 12, 35. Eles tinham recurso, tinham dinheiro, não tinham onde gastar. É? Mas o verso 2 disse: me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Deus falava: vocês não semeavam lá no deserto. Mas vê se faltou alguma coisa, porque eu estava lá presente. Eu estava lá constantemente falando, dando direção. É? E aí Deus, tentando mostrar para Jeremias, fala assim: lembra eles lá, que eles não me seguiam para ser promovido, por exemplo. Está seguindo a Deus por quê? Queria ser promovido, Senhor, quero ser promovido mesmo, quer mesmo, quero. Aí foi promovido, aí o Senhor falou: cadê aquele? Aí pergunta para o Espírito Santo: ô, cadê aquele crente que nós promovemos? Falou: não sei não, pai, sumiu. É. Tem algumas coisas que o Senhor quer. Nesse tempo, desse relacionamento da terra prometida, meu irmão, você vai ter que ser, você não pode mudar. Fala para o seu irmão: você não pode mudar. Fala, não muda não, irmão. Seja simples. Seja você mesmo. Fala, não inventa a moda não. É. Às vezes você começa a crescer, cresce demais. Cadê o irmão? Está naquela igreja lá. Ah, eu vou lá falar com ele, é melhor você não ir. Por quê? Ele tem 12 secretárias. Tem que passar pela primeira, pela segunda, meu irmão. É. Você vai entrar, e aliás, você já está na terra prometida, você vai entrar no melhor de Deus, mas continua sendo simples. Fala para o seu irmão, continua sendo simples. Aí Deus, através do profeta Jeremias, no verso 7, fala assim, olha, fala para eles que eu não me esqueci que foi eu que introduzi eles naquela terra prometida, terra que manda leite e mel para eles se lambuzarem do bem e do melhor. Foi eu que fiz isso. Fala para o seu irmão, foi Deus que fez isso. Agora, pode ser que tenha pessoas aqui que falem, é bispo, mas eu ralei para caramba. Eu estou aqui. Ralei, estudei muito. É? Dei o meu sangue, fiquei várias noites acordados. É? Fiquei noites em claro, me esforcei. É? E aí você vai orar a Deus e fala assim, Deus falou, eu sei tudo isso, mas foi eu que te ajudei. Irmão, tudo bem, você tem que fazer isso, mas se você não souber que é Deus que faz isso, Deus falou, tá bom, foi eu que te ajudei, foi eu que te introduzi nesse lugar, foi eu que coloquei você nessa posição que você está hoje. A gente não merecia, fala para o seu irmão, você não merecia. Mas Deus achou graça em você? Falou, enquanto você estiver me obedecendo, enquanto você estiver ouvindo o Espírito Santo, vai ficando aí. E aí, não adianta você falar, eu estudei, eu fiz tanta coisa. Deus falou, tá bom. É. Foi eu que coloquei pessoas no seu caminho. Você sabia que Deus colocou pessoas no seu caminho? Você sabia que Deus ainda vai colocar pessoas no seu caminho? Pessoas que talvez não conheça você, mas conhece Deus. E Deus vai falar o seu nome para ela. Sabia que Deus conhece você pelo seu nome? Até pelo sobrenome? E Deus falou, quer ver, eu vou abençoar esse meu filho. E talvez você não conseguiu enxergar isso. Mas Deus coloca pessoas no nosso caminho para abrir as portas. É? Então, talvez você está dizendo, eu fiz esse projeto. Deus fala, não foi você não. Fala para o seu irmão, não foi você que fez esse projeto. Quando Deus resolveu tirar o povo lá do deserto, tudo já estava preparado. E Deus fala assim, ó, o projeto é meu. Deus está dizendo, você pode fazer parte dele. Amém? Você pode fazer parte do projeto, mas é Deus que fez tudo, irmão. Esses dias eu estava lá em casa, eu tenho uma filha, tem quantos anos tem a Sibeli? 32, esqueci, aí vai... Desculpa, mas vai passando o tempo. A minha filha tem 32 anos. E eu tenho uma neta de 6 anos. Sabe que ela, a Sibeli perguntou para mim, a minha filha, você gosta mais de mim ou da sua neta? Eu falei, eu gosto igual. É. Mas você sabe que tem algumas coisas que acontecem na nossa vida? E tudo é Deus que prepara. Eu lembro que uma vez a Sibeli era pequenininha, ela tinha 3 anos. E ela falou assim, pai, eu vou fazer um bolo para você. Criança, 3 anos, você vai fazer bolo? A Valéria fez tudo, ela só pegou aquela colher de pau, deu uma mexida. Quando eu cheguei, olha o que eu fiz. E ela começou a falar do bolo. Você sabe que com Deus é assim? Deus fala, meu, você não fez nada não. Não adianta você achar. Fala para o seu irmão, você está com Tássia? Sabe o que é Tássia? Está se achando. Aí você falou, ó, a obra que eu fiz. Deus falou, você não fez nada disso não, meu. Não se engana, não. Não, Deus, mas o senhor está me usando pela misericórdia. Você estava lá no deserto, foi eu que introduzi você nesse lugar. Não, Deus, mas olha. Deus fala, tá bom, mas Deus fala, o projeto é meu. É. Fala assim, eu sou mordomo do Senhor. Sabe, meu irmão, eu sou mordomo de Deus, nada mais, estou aqui para servir o Senhor e eu não quero atrapalhar nada. Fala para o seu irmão, não inventa nada. É, não atrapalha nada, não. Então, mas Deus estava falando, ah, eu sinto saudade de você no deserto, agora vocês estão na terra prometida e estavam em Jerusalém, né? E aí Deus falou, ah, não encontro mais com aquele povo que estava no deserto, não encontro eles mais nas madrugadas orando, me buscando, né? E Deus... Por tantas vezes, tantas coisas, Deus se lembrando, porque Deus gosta de relacionamento. Fala para o seu irmão, o Espírito Santo quer relacionamento. Ele quer conversar, fala, meu, tá bom, vamos conversar. Ele quer conversar, quer gastar tempo conosco, e eu sei que ele quer falar algumas coisas que vão ser de grande valor para mim, para você, né? Mas, desculpa, já estou na terra prometida, tenho tanto compromisso, né? E o povo já estava em Jerusalém, não sente mais falta de nada, porque lá eles não tinham nada e acumularam agora, lá em Jerusalém, acumularam tanta coisa, e eles só estavam preocupados com o que eles tinham, e cuidar do que eles tinham, porque num tempo não tinha nada, agora tem. Em vez de voltar atrás, voltar lá no deserto, falou, Senhor, isso aqui é nada. Mais do que isso aqui, fala para o seu irmão, mais do que bens, mais do que dinheiro, mais do que coisa, é a presença de Deus na minha vida. Meu irmão, valoriza a presença de Deus na sua vida. Porque como diz em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar muita coisa na sua vida. Amém? Então, o fato é que eles entraram na terra prometida. Meu irmão, e assim, já tinha um sintoma de algumas coisas que Deus queria falar para eles. E eu li esse texto aqui, né? No começo eu falei, mas será que é isso mesmo? Vamos voltar lá, para a gente finalizar essa leitura aqui. Olha só, vem o verso 7, vamos ler de novo. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes do seu fruto e do seu bem. Mas quando entrastes nela, ó, Deus está falando daqueles crentes lá, contaminaste a terra da minha herança e fizeram uma abominação. É. Eles abominaram aquilo que o que Deus tinha preparado. Meu irmão, e o verso 11 diz assim, acaso trocou alguma nação os seus deuses? Contudo são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem nenhum proveito. E Deus estava lembrando eles. E no verso 13, aí Deus termina a conversa. Porque o meu povo fez duas maldades, diga, duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Diga, cisternas rotas. E eu imagino que ele foi lá e falou, profeta, pode desabafar, porque eu preparei uma coisa para eles e eles fizeram outras. E eu queria só destacar aqui dois grupos de crentes que entram na terra prometida. Diga assim, tem dois tipos de crente que entram na terra prometida. Meu irmão, eu quero falar da bênção. Eu quero dizer que a terra prometida é um lugar de bênção, amém? É um lugar preparado, você vai permanecer nela, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo Deus. Deus conduzindo a nossa vida. Deus, ó, está na terra prometida. Fala para o seu irmão, você está no lugar certo. Fala, você não está em lugar errado, não. Deus não se enganou onde te colocou. Mas se manter na terra prometida, depende de algumas coisas. Depende de algumas atitudes minhas. Por exemplo, depende de santidade. Fala baixinho para o seu irmão, depende de santidade. Mas vamos ver aqui, olha só. O primeiro grupo, eles entraram na terra prometida, mas eles se esqueceram do deserto. Falaram, deserto nunca mais na minha vida. E o que tinha de bom no deserto? Tinha a voz de Deus, tinha a direção de Deus, tinha relacionamento com Deus. Deus estava dizendo assim, é só um pouquinho, é por um tempo só que você vai ficar aqui, mas daqui a pouco eu vou colocar você num lugar maravilhoso. É? E eu ouvi uma, essa eu ouvi do Espírito Santo. Essa que eu vou falar para você, eu ouvi do Espírito. E eu falei, vou ter que escrever, porque é sério isso. Meu irmão, olha só o que eu ouvi do Espírito Santo. Qualquer sucesso que é conquistado, que não seja através de humilhação, de fracasso da cruz, pode nos tornar pessoas arrogantes e difíceis e comprometer o nosso ministério. Temos que tomar cuidado. Na terra prometida, porque às vezes se o sucesso vem de questões que não foram conquistadas na cruz, né? Através de humilhação, de choro, fala, Deus, ó, não sou nada. falava para o seu irmão, não sou nada. Então, esse primeiro grupo, eles foram para lá, eles nem queriam saber mais do deserto. Né? E o segundo grupo, dessas pessoas que entraram lá, é que existem áreas da vida delas que ainda não entraram na terra prometida. E Deus fala, eu sei. E a pessoa fala, eu já tentei, eu já fiz, é o que eu mais quero. É. E Deus sabe de tudo. É. E aí o que acontece comigo? Deus fala, acho que não é hora de você entrar, essa área da sua vida ainda não é hora de entrar na terra. E aí a gente tem que falar, Deus, tá bom, faz a tua vontade. É. E você tem que falar, essa área então, ela tem que permanecer lá no deserto. Falar para o seu irmão, tem crente que se garante no deserto, mas não se garante na terra prometida. Mudou, é outra pessoa, você não conhece mais aquela pessoa. Aquela pessoa não é aquela mesma pessoa que você conheceu há tantos anos atrás. Você olha, e você fala, meu Deus, o que aconteceu? Mas eu digo para você, meu irmão, eu oro para que a simplicidade de Cristo esteja em nós, amém? Você trate as pessoas do mesmo jeito, porque certamente, eu creio em prosperidade. Você crê em prosperidade? Você crê que Deus vai prosperar a tua vida? Vai. Só que é o seguinte, eu não posso mudar. Eu tenho que continuar sendo a mesma pessoa. Eu tenho que falar, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo todo dia. Como o Senhor falava com o povo no deserto. Senhor, olha, eu quero depender do Senhor, eu dependo do Senhor. Eu não vou dar um passo se o Senhor falar, não. Eu não quero entrar em porta que o Senhor não abriu. Fala para o seu irmão, não entre em porta que Deus não abriu. Mas, eu quero falar de três riscos agora, nesse último versículo. Três perigos de entrar na terra prometida despreparado. O primeiro risco, no verso 7, quando Deus diz que introduziu o povo naquela terra para comer do fruto do bem, E o primeiro perigo é a secularização, sabe? É a pessoa ficar secular, né? Ela não ouve mais a Deus, ela despreza, ela não coloca tanto peso nas escrituras. A escritura fala isso, mesmo que eu não tenha a direção do Espírito, mas está escrito nas escrituras, meu irmão, eu vou ficar com o que está escrito na Bíblia. Se eu não tenho o testemunho interior, normalmente o testemunho interior vem, Deus dá um testemunho interior, mas você corre para a palavra e Deus testifica tudo. Mas olha, terra prometida é um lugar de bênção, mas é um lugar de perigo, é um lugar onde o conforto, o recurso, a provisão, então, e aonde foi, que na terra prometida começou a acontecer umas coisas que não agradou a Deus. Por exemplo, Canaã. Eu vejo desde Gênesis, quando Deus chama Abraão e fala, eu vou te levar para uma terra. Meu irmão, eu comecei a ler sobre os cananeus, eles eram terríveis. Esse povo era terrível, agora a terra era boa. A terra era boa. Eu não sei qual era a intenção de Deus no início, a terra era boa, quem não prestava eram os cananeus. Falava para o seu irmão, a terra era boa. A terra era, manava leite e mel, a terra era maravilhosa. Eu não posso dizer para você que eu sei todo o plano de Deus, mas Deus queria fazer uma outra coisa lá. E as pessoas que foram para lá, foram sem entendimento. Eles foram, porque Deus levou todos eles. E provavelmente no meio daquele povo entrou alguém ali que não queria tanto compromisso, só queria a parte boa do negócio. Não queria pagar um preço, não queria estar junto, não queria... Sei tantas coisas, mas o fato é que algumas coisas na terra prometida, faltou o relacionamento com Deus, faltou o testemunho deles com Deus, porque Deus falou, eles abominaram a terra, eles estragaram tudo que eu tinha programado lá, estragaram tudo. Mas o maior perigo foi o seguinte, passou um tempo, o próprio Deus olhou para aquele povo, para os hebreus, vamos chamar de hebreus, porque eles eram hebreus, eles foram e começaram a morar lá na terra de Canaã, moraram lá. Passou um tempo, sabe o que aconteceu? Ninguém sabia, o cananeu era bom ou era ruim? Aí os hebreus foram morar lá, ninguém sabia mais quem era cananeu quem era hebreu. Era mal, por isso que Deus falou que eles abominaram a terra, mau testemunho. É. Viviam fazendo, você já viu aquele negócio hoje que fala, ah, irmão, isso aí não tem nada a ver não. Já viu? Já viu esses namoros hoje que falam não tem nada a ver? Falta santidade, falta um monte de coisa. Deus falou, ó, eu não sei se esse aí, quem é esse cara aí? Falou, não sei se ele é cananeu ou se ele é hebreu. Sabe, nesses dias, eu profetizo que você vai entrar no melhor de Deus. Canaã é uma terra que Deus preparou para mim e para você. Mas, meu irmão, pesa sobre a nossa vida a grande responsabilidade de mostrar para as pessoas. A Bíblia diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando a manifestação minha e sua aqui na terra. E as pessoas vão olhar para você, não para a sua roupa, em termos, mas olhar para você, para o seu caráter, vai dizer, essa pessoa aqui é diferente. Eu digo para você que nesses dias, você vai ouvir do Espírito Santo, olha, te coloquei nesse lugar, te coloquei nessa empresa, te coloquei nessa multinacional, aqui tem muita coisa boa, essa terra aqui é minha, mas cuidado. Cuidado onde você pisa, cuidado onde você anda, cuidado com as promessas que você recebe, cuidado com os convites que você recebe, porque, meu irmão, às vezes a gente tem que olhar para tudo isso, e nesse tempo, e começar a pedir para o Espírito Santo, falar, Espírito Santo, eu não quero fazer nada que o Senhor não queira que eu faça na minha vida. E eu sei que esse tempo é um tempo onde nós vamos expressar a glória de Deus através da nossa vida. Como Paulo diz, nós vamos olhar no espelho e nós vamos refletir a glória de Deus. Você pode olhar no espelho e refletir a glória de Deus? Você quer isso para a sua vida? Vamos ficar em pé, vamos orar agora. Quero orar com você. Eu quero orar. E quero declarar que Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Diga, sal da terra e luz do mundo. Eu creio que nesse tempo, nós estamos falando do Espírito Santo. Meu irmão, ele vai falar tanto sim para você. Ele vai falar, ó, depende de você se esforçar, depende de você fazer tanta coisa. Mas ele vai falar também alguns nãos. Mas o negócio é o seguinte, você está na terra prometida. Fala para o seu irmão, você está na terra prometida. A terra é boa. Manda leite e mel. Fala, mas o teu comportamento, as tuas atitudes vão fazer a diferença. Feche os seus olhos agora. E eu quero pedir para o Espírito Santo trazer a luz do nosso coração, sabe? Luz do nosso coração, para que nós possamos lembrar, avaliar a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor. Nada mais importante nunca foi do relacionamento com Ele. Ou na terra prometida, ou no deserto, Ele nunca desamparou. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, hoje, amanhã, depois da manhã. Ele quer que você se dê bem, Ele quer que você estude numa faculdade boa, Ele tem um melhor emprego para você. Tudo que você precisa está na terra prometida que Ele preparou. Tudo preparado. Não precisa... Mas o que nós não podemos é sair da presença dEle. O que nós não podemos é deixar de ouvi-Lo. O que nós não podemos é deixar de desagradar o Senhor. E nós temos que ouvir o Senhor. Lembra? Feche os seus olhos. Eu queria que você lembrasse de onde você saiu. Lembra de onde você saiu? Lembra de onde você estava tanto tempo atrás? Lembra como era a sua vida? Lembra? Você fala, puxa vida, quanto sufoco eu já passei na minha vida. E você lembra de todos eles, porque o Senhor os tirou de todos os sufocos. Você falou, não, eu vou lá, eu vou te socorrer, eu vou te ajudar. Mas sabe, eu sei que eu preguei nessa tarde com um povo que ama Deus. Eu sei que ministrei uma palavra para a gente que ama o Senhor de todo o coração. E eu sei que você vai sair nessa tarde aqui com uma convicção que cada vez mais você tem um coração apaixonado pelo Senhor. É só uma advertência, eu sei que o seu coração está definido, está focado em Deus. Eu sei que você vai sair dizendo assim, Senhor, eu sei dos perigos que rondam a minha vida, que rondam, Senhor, por onde eu ando, mas Senhor, me guarda em todos eles. E eu sei que tem algumas coisas que o Senhor vai fazer você lembrar. Eu queria que você fechasse os olhos e começasse a pedir para Ele. Porque Ele quer profeta Jeremias foi lá só com uma advertência. E Deus não foi lá dizendo, olha, eu estou arrependido do que eu fiz. Não, ele não está, não. Deus está dizendo, os projetos ainda são meus, todos. Eu coloquei você para nesse projeto porque eu achei graça nos seus olhos e coloquei você nele. E vou colocar em outros ainda. Tem tantos projetos que você nem viu, mas vou colocar você em todos eles. Continua desse jeito aí. Continua. Porque você está no lugar certo. Você está na terra prometida. Mas eu sei que nessa noite nós precisamos mais do Senhor. Quem quer mais do Senhor aqui, levanta a mão. Quem quer mais do Senhor? Sabe o que eu sinto? Que nessa noite nós precisamos olhar para tudo isso e falar, Senhor, pode contar comigo, pode contar com a minha vida, pode contar com o meu coração. Eu não vou me enveredar a troco de uma comida lá no Egito, como Moisés falou. Ele preferiu ser açoitado com o povo de Deus do que passar a vida lá no Egito com o faraó e aqueles benesses todos. Ele falou, não, eu quero ir para o deserto. Moisés falou, eu prefiro ir para o deserto. Mas eu quero dizer para você que talvez nessa noite o Senhor está dizendo, olha, eu quero te dar mais. Eu quero te dar mais, eu quero fazer algo na sua vida. Eu vou fazer. Agora, é a mão dupla. Mais de Deus e menos de mim. Se você quer isso, abra o seu coração. E ouça essa canção. E peça para o Espírito Santo.